existe um homem que, estudando os textos sagrados, com suas reflexões, com suas considerações, ele se depara com um grupo de frases dos evangelhos que trazem a ele reflexões continuadas sobre determinados temas. A partir daí, em 1903, ele escreve uma obra que rapidamente se espalharia pelo mundo. Muitas traduções em muitos idiomas, muitos países, muitos povos. E viraria um pequeno clássico de sua época. Este pesquisador, que teve uma vida muito difícil, passou muitas necessidades, perdeu o pai muito cedo, teve que procurar trabalho ainda quase criança, e teve uma vida muito difícil. Ele, com esses elementos, ele muda a vida que ele experimentava e passa a partilhar isso com pessoas, com grupos, pelo resto da existência dele. Mas o que há de tão extraordinário no que este pesquisador fez? Para que tenham uma ideia, a partir do trabalho dele, antes do trabalho dele, alguns autores já trabalhavam questões como estas, mas a partir dele, isso ganha, se pulveriza no horizonte, e uma gama de importantes autores começa a trabalhar algo que, às vezes erroneamente, viria a ser chamado como autoajuda. O propósito dele não era uma autoajuda. Ele mesmo coloca no prefácio da obra. Vejam o que ele diz no prefácio da obra. O objetivo é estimular homens e mulheres a descobrir e a perceber uma verdade. Qual é a verdade pela qual ele lutou, não só nessa obra, em muitas outras? A verdade é, entre aspas, eles são os construtores de si próprios. Esta era a verdade que ele veio trabalhar, que ele veio partilhar conosco. Eles são os construtores de si próprios. E este autor, o James Allen, na obra Como o Homem Pensa, ele vai a grandes profundidades com essa questão. Ele refaz, ele esparrama, ele justifica, ele ilustra. Ele acreditava profundamente nisso. Para um estudioso em filosofia clínica, quando ele estuda a historicidade de uma pessoa, ele observa que alguns elementos, em alguns contextos, possuem uma determinação, um destaque em relação ao resto. Por vezes é assim. Por exemplo, em algumas situações, uma pessoa pode tomar suas emoções e levá-las a uma consequência muito além e muito maior do que todo o resto que ocupa sua alma. Outras vezes não é a emoção, é a razão. Outras vezes não é a razão, é a fé. Outras vezes não é a fé, é a sociedade dos homens. Outras vezes são elementos sensoriais, proprioceptivos, e outras vezes outras coisas. Para este autor, James Allen, ele coloca o pensamento como um elemento fundante. Ele acreditava piamente nisso, que com o pensamento é possível mudar não apenas a própria pessoa, mas o que nós denominamos realidade ao redor dela. Vamos ver como ele fundamenta isso? O James Allen fundamenta da seguinte forma. Primeiro ele vai explicar, né, no prólogo. Eles são os construtores de si próprios, entre aspas, ele colocou isso. Em virtude dos pensamentos que escolhem e incentivam, que a mente é a tecelã, mestra, tanto da veste íntima do caráter, como da veste exterior da circunstância. E que, assim como podem ter até aqui tecido tais vestes. em ignorância e sofrimento, poderão agora tecê-las com esclarecimento e com felicidade. Muito bem, vamos à obra, vamos ver o que trouxe, o que fez com que esse autor fosse considerado em várias áreas do conhecimento humano, da pesquisa humana, de várias formas, está bem? Primeiro ele vai atrelar a questão ao caráter. Vamos ver como ele faz isso. O aforismo, o homem é aquilo que ele pensa, ele colocou isso entre aspas, não só abrange por inteiro o ser do homem, como tal abrangência chega ao ponto de envolver todas as condições e circunstâncias de sua vida. O homem é literalmente aquilo que ele pensa. Seu caráter não passa da soma total de todos os seus pensamentos. Bem, para este autor, então, quando uma pessoa pensa sobre algo, seja a respeito dela, seja a respeito do mundo, ela está moldando elementos nela mesma, no mundo, não apenas no seu interior, das coisas ao redor. Como pode ser isso? Será uma autossugestão? Será que a pessoa, ao fazer isso, ela induz, por maneiras diretas e indiretas, elementos ao redor? É dessa forma? Ou é de uma forma que ultrapassa esse aspecto mecânico? Como, por exemplo, imaginar determinado fator que um amigo está bem depois de uma cirurgia delicada e então ele começa a melhorar. É disso que ele está falando? A maneira de descobrirmos é: vamos acompanhar o texto, vamos ver para onde ele está caminhando. Ele faz então a citação famosa, que os senhores logo localizarão, e diz: ainda na mente é o pensamento que nos molda. Na mente é o pensamento que nos molda. O que somos? Foi construído na forja das ideias. Se de maus pensamentos nos alimentamos, cada um deles será seguido pela dor, do mesmo modo que a roda do carro segue os bois. Se preservarmos em pureza aquilo que pensamos, será a felicidade que, como a nossa própria sombra, nos há de acompanhar. Muito bem, vamos acompanhar para localizarmos aqui os elementos ilustrativos. O autor nos diz na obra, no início, que a intenção dele é muito mais ilustrativa do que propriamente a ideia da fundamentação que ele trabalharia em outras obras. Seja como for, aparece ao longo do texto a própria parte dessa fundamentação. Ele então aprofunda a questão dizendo: como um ser dotado de força, de inteligência e de amor e senhor de seus próprios pensamentos, o homem tem nas mãos a chave de todas as situações e encerra em si mesmo o elemento transformador e regenerador por meio do qual pode fazer de si próprio o que ele quiser. Considerem, por favor, a prerrogativa, pujança que ele coloca então sobre a égide do pensamento, não é? E a responsabilidade que traz. Ele não está falando que a emoção é assim. Ele não está falando que aquilo que eu acredito é assim. Ele não está falando que o mundo ao meu redor é assim. E muito mesmo certas doxas, certos elementos que de maneira sensorial sentimos sobre nós, sobre outros, ele está dizendo: é com seu pensamento que você fará tais coisas, tais modificações em você mesmo e com os outros. Um forte postulado que coloca o pensamento no centro dos elementos. Somos filósofos, somos pesquisadores, e é nesse sentido que queremos entender o que este autor coloca, quais os elementos que seguem a isso, as instrumentalizações de verificabilidade e outras coisas que alcançamos, não é? Não se trata de concordar, discordar, mas de procurar entender o que ele está colocando. Em outro lugar, mais adiante, ele nos diz: o homem é sempre o senhor, mesmo que entregue às maiores fraquezas e ao máximo abandono. Mas em sua fraqueza e degradação, continua sendo o insensato senhor que desgoverna sua própria casa. Quando ele começa a refletir sobre seu estado e a procurar diligentemente a lei sobre a qual foi criado, começa a se tornar um senhor ajuizado, capaz de dirigir com inteligência suas energias, ajustar seus pensamentos. Somente através da imensa procura e mineração é possível encontrar ouro e diamante. E todas as verdades ligadas a seu ser podem ser encontradas pelo homem se ele explorar em profundidade a mina de sua alma e se observa. Controlar e alterar seus pensamentos, rastreando-lhes os efeitos sobre si próprio e sobre os outros, sobre sua vida e circunstâncias. Então, observem que não se trata de um pensamento isolado, puro e simples, sem contexto, sem direção, sem sentido, não. Se trata de um processo no qual há um engajamento em torno de conhecimento, em torno de aprofundamento, em torno do que se passa. Então, estamos tendo outros elementos a partir daqui. E é então que ele vai trabalhar no capítulo seguinte sobre as circunstâncias. Bom, vamos aprofundar o que este filósofo, pensador inglês, o James Allen, então vai nos propor a partir das circunstâncias, a partir de tudo que está ao redor das nossas vidas. Considerem como isso as pessoas com quem você se relaciona, a sua casa, o seu trabalho, a sua sociedade e uma série de outros fatores. Aqui ele vai atrelar pensamento a isto. E segundo o autor, é possível com o pensamento e somente com ele fazer alterações nestas circunstâncias. Como isto é possível? Seria um processo no qual a pessoa, ao pontuar certos elementos dentro dela, isso respinga para fora e conversa? Seria apenas uma espécie de autossugestão, no qual a pessoa induz a ela mesma a não ver ou ver determinadas coisas? É assim? No caso dele, não. Ele não acredita que seja assim. Ele acredita que o pensamento promove mudanças factuais em elementos circunstanciais. Vamos ver como isso ocorre. Segundo o autor, a mente do homem pode ser comparada a um jardim cultivado com inteligência ou entregue ao abandono. Quer o cultivem ou o abandonem, forçosamente brotará o jardim. Se nada de bom nele for semeado, más sementes de ervas daninhas se espalharão em abundância e continuarão a multiplicar-se. Assim como um jardineiro cultiva sua terra, conservando-a livre do mato e plantando flores e frutos que lhe são necessários, assim também o homem cultiva o jardim da sua mente, arrancando todos os pensamentos maus, inúteis, impuros, e cultivando com vistas a a perfeição, as flores, os frutos de pensamentos justos, úteis, puros. Vejam como ele promove, então, essa teorização. Ele diz: primeiro limpemos por dentro, limpemos os nossos próprios pensamentos, cuidemos os elementos. Esses fatores que ele elege como bons, como producentes, de onde surgem? Surgem da base categorial dele, dos padrões de época nos quais ele estava habituado a viver. A Inglaterra, início do século, né? Uma Inglaterra que era, no início do século passado, um centro de grande emanação de processos industriais, de processos de serviços, de processos sociais. Né? A Inglaterra estava, era um dos centros do mundo naquele momento. No entanto, tudo isso que acontecia para esse autor dizia muito pouco em relação ao que precisava ser feito. E o que precisava ser feito para ele era o homem trabalhar o pensamento dentro dele. estabelecer critérios que, segundo o autor, e aí ele tira das premissas da época dele, bondade, lucidez, amor, conhecimento, no pensamento. Ao fazer isso, segundo o autor, por fora as coisas se resolveriam como o espelho disso que havia dentro. Todo homem está pela lei do seu ser. Todo homem está onde, pela lei do seu ser, os pensamentos que ele incorporou ao seu caráter colocaram-no ali. E na disposição de sua vida não existe nenhum fator casual. Tudo é resultado de uma lei que não pode falhar. Isso é tão verdade em relação àqueles que se sentem em desarmonia com seu meio, como àqueles outros que se sentem contentes com ele. Segundo o autor, então, os infortúnios, as dores, as tristezas, as mágoas. Você vai até um lugar, as portas do lugar estão fechadas, você não vai poder entrar no teatro, você se atrasou, você fica muito triste, muito magoado. Ele diz: isso tudo é você que está fazendo. Lá fora nada tem a ver com isso. É você que está fazendo tudo isso. Ou seja, ele coloca a prerrogativa e a posição de peso e de determinação máxima sobre o pensamento. Ele é senhor. Ele é que define o que vai acontecer. Não o que está lá fora. O que está lá fora, segundo o autor, no caso as circunstâncias, estou aproximando, estou colocando a terminologia dele. Essas circunstâncias, elas não são causa, elas são consequências. Só que algumas pessoas distraídas de tudo que ele está colocando aqui, segundo ele, acabam achando que elas são fruto dessas circunstâncias que estão lá fora, destes elementos que estão lá fora. Não entendem elas que tudo que está lá fora foi causado por elementos do pensamento. Bem, é claro que há muitas questões aqui filosóficas, não é? Então, pessoas que nascem com dificuldades, pessoas que nasceram em situações extremas, em favelas, que não tiveram chance de estudar, que não tiveram alimentação, que por isso tiveram, por exemplo, problemas neurológicos graves e outros. Isso também seria fruto do pensamento? Ou será que a circunstância, ao gerar isso tudo, impede a pessoa de ter os pensamentos de alguém que, por exemplo, teve uma boa escola, teve outras condições? Ele não menciona isso, mas ele menciona que tanto o rico quanto o pobre, conforme nós definimos a nossa sociedade, estão sujeitos a essas mesmas premissas. E que um homem que se considera rico, mas tem os pensamentos, como ele coloca aqui, sujos, palavra dele, ou inapropriados para o desenvolvimento de uma época, este homem, na verdade, não é rico. Ele tem as coisas e padece terrivelmente tendo as coisas. Então, há muitas questões filosóficas aqui, dilemáticas, não é? Que pedem nossa observação, que pedem. Essa que eu citei é apenas uma, entre várias. Gostaria de ilustrar com um pequeno filme, muito bonito, de um cineasta brasileiro, o Pedro Caetano, uma obra de uma delicadeza, de uma sensibilidade rara. Pedro Caetano tem vários trabalhos, mas este que separei para ilustrar o que estamos fazendo aqui, traz algumas luzes, alguns elementos importantes. Então, o Espírito do Pássaro, eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos acompanhar.
Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly fades. Slowly we fade. Slowly you fade. Slowly.
Linda obra. O Pedro Caetano nos mostra os elementos dentro e fora, às vezes como um amálgama, não é? O olho do fotógrafo traduz o mundo para dentro, para fora, reverte pressupostos. Isso conversa com o trabalho que estamos vendo? Isso ilustra e aprofunda e torna ainda mais complexos certos elementos. Se o pensamento, segundo Allen, pode alcançar tanto, o que podemos então dizer quando associamos ao pensamento outros elementos, como emoções, buscas, dados de semiose como a fotografia, a música, o teatro, a dança e tantos outros? Poderíamos ir além, muito além com isso? Poderíamos, de fato, fazer essas modificações respeitosas, cuidadosas? Não são afirmações, são perguntas. Para cada um isso será de uma forma e é sempre de uma maneira cuidadosa e prudente, sobretudo se estamos tratando de clínica, que esses elementos devem ser observados, né? Vamos adiante no livro do James Allen. Então, mais adiante ele diz: o homem, no entanto, é golpeado pelas circunstâncias, enquanto ele acredita ser ele próprio produto de condições externas. Vejam, então, quando, para o James Allen, quando nós colocamos elementos de. Quando nós colocamos lá fora esses elementos. O menino foi ao parque fotografar. Chega e está chovendo, um dia que ele não pode tirar fotografias. Ele queria fotografar beija-flor e outras coisas. Bom, então diante disso, ele vai recuar para o mundo dele, ficar chateado e triste assim? James Allen diz que, ao invés disso, nós temos que fazer com o nosso pensamento, segundo o autor, também o mundo lá fora, e não ficar refém do mundo lá fora, que foi uma grande inversão do homem, um elemento de reversão de fatores que o tornaram dependente, que o tornaram refém, que o tornaram fraco diante da existência. Ele chama a responsabilidade de volta para o ser humano e diz: não, tudo que há, tudo que houve lá, quem fez foi você com o seu pensamento. Bom, então ele nos diz: quando este homem compreende que representa uma força criativa e que pode dominar o solo oculto e as sementes de seu ser, dos quais brotam estas circunstâncias, então este homem torna-se o legítimo senhor dele mesmo. Que as circunstâncias nascem do pensamento é algo que todo homem que tenha praticado durante algum tempo o autocontrole, a autopurificação, ele sabe. Pois terá testemunhado que a modificação de tudo o que lhe ocorre e que operou na exata proporção em que ele modificou seu estado mental. São palavras de grande coragem e que pedem por fundamentação. Filosoficamente, há muitas questões aqui, muitos dilemas, muitos fatores, não é? Uma pessoa pode utilizar isso e será que isso não a colocará em risco? Se uma pessoa, por exemplo, está com uma, o que na medicina dos homens chama uma enfermidade, ela tem um processo, por exemplo, ligado ao pâncreas, uma diabetes. E essa pessoa, então, com o pensamento, ela pode mudar esse estado apenas com o pensamento? Deve, se ela abrir mão do remédio, pode morrer. Se deixar de tomar insulina. Como fazer? Como a gente concilia? Como concilia isso de uma maneira responsável, coerente, de uma maneira que respeite o que está acontecendo com tudo que já está instituído? Como faz isso? Por exemplo, começar a cuidar o pensamento enquanto continua administrando a insulina. Continuou o seu tratamento médico, não é uma maneira responsável, cuidadosa? São questões da nossa responsabilidade, não é? Ao conversarmos com autores como James Allen, questões assim surgem, porque estão no nosso consultório, estão no nosso dia a dia. James Allen vai além. E, além do pensamento, ele convoca outras instâncias, como, por exemplo, a alma. E ele explica: a alma atrai aquilo que ela secretamente abriga. Segundo James Allen, uma pessoa, por exemplo, que tem medo, e ele cita o próprio medo, ela tem medo. Bom, se ela tem medo, ela vai atrair uma série de elementos vinculados ao medo. Por exemplo, terá receio de sair para um determinado lugar, terá inúmeras restrições a determinadas coisas que normalmente ela faria, entre outras coisas. É nesse sentido que o medo atrai, como ele fala. Vejam nas palavras do autor: aquilo que ela ama e também aquilo que ela teme, ela atrairá. Atinge o apogeu de suas mais caras aspirações e desce ao nível de seus desejos impuros. E as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que lhe é devido. Uma pessoa, então, que tem medo e vai até uma linda campina verdejante. Ao chegar lá, ela terá uma série de restrições e situações que a relação desse medo com o que se passa ocasionará. Assim como uma pessoa que tem amor e vai a este mesmo lugar, terá outra série de eventos vinculados entre o que se passa, entre os seus pensamentos, e isso fará a qualidade da vida que essa pessoa tem. Só que o autor, além disso, vai mais longe e diz que tanto o amor quanto o medo produzirão modificações sensoriais neste ambiente externo sensorial. Não são as circunstâncias que fazem o homem, escreveu James Allen. Elas o revelam a si próprio. Vou repetir. Não são as circunstâncias que fazem o homem. As circunstâncias o revelam a si próprio. Como entender tal coisa? Se você está em viagem, de férias, e com sua família, e passa por um lugar muito triste, as pessoas estão passando muitas necessidades, houve uma seca muito grande, houve uma enchente muito grande. Ora, qual é o nosso pensamento produziu isso? De que maneira? Ou o nosso pensamento nada tem a ver com isso? Se o nosso pensamento nada tem a ver com isso, o que acontecerá? Podemos ajudar, melhorar? O que pode acontecer? Ele está dizendo que se a gente passou por um lugar assim, isso entristeceu o nosso coração. Vejam, as circunstâncias não fazem a gente. Fomos nós que, com o nosso olhar, com a nossa presença e naquele local, naquele momento, fizemos a circunstância ser o que ela é. Outra pessoa distante dali não teria nada disso. Então, isso me torna responsável por aquilo que se passa ao meu redor. Eticamente responsável. O meu fazer pode ser ignorar, seguir a viagem. Meu fazer pode ser parar e ajudar como eu posso. Meu fazer pode ser me entristecer. Meu fazer pode ser orar por aquelas pessoas. Seja como for, James Allen não me dá escolha. Eu sou responsável. Mais adiante, ele diz: ninguém mergulha no vício, nos sofrimentos que dele resultam, sem que haja antes inclinações más. Como ninguém chega à virtude, à felicidade pura que ela acarreta, sem um constante cultivo de aspirações virtuosas. Os homens não atraem aquilo que eles querem, mas sim aquilo que eles são. Vamos repetir essa frase? Os homens não atraem aquilo que eles querem. Os homens atraem aquilo que eles são. Muito bem, vamos ver o que é isso. A pessoa busca, por exemplo, um trabalho digno. Ela tem uma família para alimentar e ela procura um trabalho. Muito bem. Ela deseja um trabalho. Isso ela não tem. No entanto, se esse homem olha para dentro dele mesmo e diz: eu sou um artesão. Eu sou sapateiro. Eu sou agricultor, eu sou lojista, eu tenho esse ofício, eu tenho um trabalho. Eis o que ele quer dizer. Não é? Os homens não atraem aquilo que eles desejam. Eles têm que ir atrás disso. Mas aquilo que eles são, eles têm. Se eu sou, então, um agricultor, eu já tenho agricultura. Eu já tenho a maneira de plantar, de semear, de colher. É disso que ele está falando. Enquanto o desejo parece muitas vezes a negação, parece a busca, parece a demanda, aflige o espírito. É muito curioso como ele coloca esses elementos. Nós atraímos, nós exatamente possuímos aquilo que somos. Todo o resto é um ponto de interrogação. O homem está sempre se revoltando contra algum efeito externo. Ele se refere que é o homem da época dele, da Inglaterra, do mundo dele. Ao mesmo tempo, aliás, ele fala de agricultura, de jardinagem muito. Ele era um agricultor, ele gostava muito de jardinagem. Tinha um jardim na casa dele. O homem que está sempre se revoltando contra algum efeito externo, ao mesmo tempo que sem cessar alimenta e preserva a causa em seu coração. Aquele então que se revela, segundo ele, lê uma notícia, se revela contra o mal, contra aquilo tudo que está ali, e elege isso, não entende que este homem tem uma partição disso tudo como causa, segundo o autor. Ora, nós temos causa? Quando vemos uma notícia que nos escandaliza, somos causa disso? Segundo o autor, sempre será assim. Portanto, ao cultivarmos em nós pensamentos melhores e profundos de bondade, generosidade, partilha, doação, amor, nessas coisas, é isso que acontecerá fora de nós, segundo o autor. São pensamentos bastante arrojados e que fazem questionar toda uma série de elementos, não é? Ele continua, vai adiante dizendo: essa causa pode assumir a forma de um vício consciente, de uma fraqueza interna, mas seja ela o que for, retarda teimosamente os esforços do seu portador e assim clama bem alto por um remédio. Os homens vivem ansiosos por melhorar suas condições, mas não querem melhorar-se a si mesmos e por isso permanecem amarrados. Segundo James Allen, o homem de sua época, 1903, que é quando ele publica esta obra, queria mudar as circunstâncias externas para internamente se sentir bem. Então, se externamente tivesse emprego, tivesse comida no mercado, ele tivesse gasolina, carvão para sua casa, aquecer no inverno, etc., isso, acreditava um homem de então, o faria se sentir bem, seguro, estável, ok. E James Allen diz: grande e profundo erro. Vai viver escravo dessas coisas, nunca vai entender que é exatamente o contrário. Arrume-se por dentro, dizia James Allen. Seu pensamento é que tem que trazer segurança. Suas aptidões é que tem que trazer segurança a você. E não o mundo externo. É uma falácia. Só que ele diz que o homem da época dele inverteu tudo e tornou falacioso o pensamento. Diz: não, não confie tanto assim em você, não. Confie nas coisas aqui fora. Essa é a questão que o autor aborda. Então ele ilustra isso que ele está dizendo. Ele diz assim: imaginemos um homem rico que tenha sido vítima de uma enfermidade dolorosa e remitente, resultante de sua gula. Está disposto a pagar altas somas para se ver livre desta gula, mas não quer sacrificar seus pendores glutônicos. Quer satisfazer o seu gosto por iguarias requintadas e antinaturais e, ao mesmo tempo, conservar a saúde. Para ele, isso é um retrato da época dele muito pronunciado. Só que o James Allen reconhece também que há muitos dilemas aqui. E ele aponta alguns desses dilemas. Ele diz, por exemplo: as circunstâncias são tão complicadas, o pensamento tem raízes tão profundas e as condições da felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo que não se pode julgar o estado da alma geral de alguém, embora a própria pessoa possa conhecê-lo, somente pelo aspecto externo de sua vida. Ou seja, o James Allen é cuidadoso quando você faz um exame e diz: ah, então lá fora você viu um desastre, agora você está cheio de coisas aí, então isso quer dizer que foi você que produziu. Ele diz que temos que ser cuidadoso com esses aspectos gerais, porque certas complexidades por vezes fazem iludir e tornar sofismática uma afirmação nesse sentido. Ele diz: um homem que é desonesto pode possuir algumas virtudes admiráveis que o outro homem virtuoso não possua. E o homem honesto pode ter vícios odiosos que não existam no um outro homem desonesto. Ou seja, aqui ele abre um leque, mostrando a complexidade da alma humana, sendo que dentro de nós muitos abrigam elementos que na época dele eram ditos promissores, como a bondade, o amor, o respeito, mas também esse mesmo homem pode abrigar dentro dele mágoa, remorso, culpa, ódios, que vão, tudo isso vai conversar. Ele está pulverizando um pouco de tudo no mundo. E segundo James Allen, vai colher um pouco de tudo. Então viverá coisas muito boas e coisas terríveis, porque este homem, segundo James Allen, está semeando isso no próprio pensar. É interessante essa argumentação dele, quebra um pouco o elemento semântico e sintático de uma uniformidade em torno desses pressupostos. Mais adiante, o autor nos diz: enquanto o homem não estiver extirpado de sua mente todo o pensamento doentio, amargo, impuro, e não tiver levado, lavado em sua alma a última nódoa de um pecado, não terá condições de saber e declarar que seus sofrimentos são resultado de suas boas qualidades e não das más qualidades. Então, o método, o critério que ele usa para o encaminhamento dessas questões é: ok, vamos extirpar, tirar tanto quanto possível das nossas almas aquilo que, na época dele, 1903, ele considerava e sua sociedade como um mal: a inveja, o ciúme, a mágoa, o ódio. Ele disse: vamos tirar isso. E ao remover isso, naturalmente o resto se fará. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido, segundo o autor. É um indício de que o indivíduo está em desarmonia com ele mesmo, com a lei que existe em seu ser. As circunstâncias que um homem enfrenta no sofrimento são o resultado de sua própria desarmonia mental. As circunstâncias que o homem enfrenta e recebe com bem-aventurança, elas são o resultado de sua própria harmonia mental. A bem-aventurança, não os bens materiais, é a medida do pensamento reto. A infelicidade, e não a falta dos bens materiais, é a medida do pensamento errado. Para ele, ainda que a Inglaterra estivesse riquíssima e cada vez mais naquela ocasião e nos anos que seguiriam, ele diz: isso não vai fazer nenhum de nós ricos. Isso pode nos colocar ainda em grande confusão, achando que é daí que vem a nossa riqueza. A nossa riqueza vem daquilo que produziu isso, que é o nosso pensamento, segundo James Allen. Então é nele que temos que investir, é nele que temos que cuidar, e não nessas coisas externas que achamos que são a causa do nosso bem-estar. Elas são consequência apenas de tudo. Para o bem e para as outras coisas, era assim que ele pensava. Mais adiante, James Allen vai esparramar ainda mais essas questões quando cuida agora dos elementos ontológicos. O homem só começa a ser homem quando para de se lamentar e de proferir injúrias e começa a buscar a justiça oculta que regula sua vida. Sabem o que é essa justiça oculta em James Allen? Essa justiça oculta é assim: Se saímos para a rua e temos amor no coração, temos doçura na alma, tudo ao redor começará gradativamente a tomar essa forma. Essa é a justiça. Se sairmos para a rua com outras coisas, o que está lá fora vai começar a tomar essa forma também. Isso é a justiça, em James Allen. Muito bem. Mais adiante, ele fala, na medida em que adapta sua mente a este fator regulador, deixa de acusar os outros de serem a causa de sua situação e começa a edificar-se com pensamentos fortes, nobres. Para de espernear contra as circunstâncias e começa a usá-las como ajudas para alcançar um progresso e como um meio de descobrir dentro de si próprio forças, possibilidades, até então ocultas. O homem tem apenas que endireitar a si próprio para endireitar o universo. Vamos ver isso de novo. O homem tem apenas que endireitar a si próprio para endireitar o universo. Durante o processo de endireitar-se, ele descobrirá que, na medida em que modifica seus pensamentos em relação às coisas e ao próximo, as coisas e o próximo se modificam em relação a ele. Ele apresenta uma outra forma de moldar o mundo. Muitos vão lá fora e moldam. Então, vai construir uma cerca para sua casa, porque alguns coelhinhos estão entrando e comendo sua alface na sua horta. Vai lá fora e bota a cerca. É uma maneira de mudar as coisas. James Allen diz, ok, isso é uma maneira, mas existe outra. Eu mudo por dentro certas questões. E os coelhos não aborrecerão minhas hortaliças. Eles vão cuidar da vida deles em outro lugar, de outra forma. Ele apresenta um outro mecanismo. Não é? Que pode conversar com o mundo, se ajustar ao mundo e as coisas se integrarem. Pode. É uma das questões aqui dilemáticas em tudo isso que estamos vendo. Os pensamentos de todos os tipos cristalizam-se, escreve Allen, em hábitos de gentileza e de bondade, os quais se concretizam em circunstâncias risonhas, luminosas. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança, de autocontrole, os quais se concretizam em circunstâncias de repouso e de paz. A persistência em determinada linha de pensamento, seja ela boa, seja ela má, não pode deixar de produzir seus efeitos sobre o caráter e sobre as circunstâncias. Ninguém pode escolher diretamente as circunstâncias de sua vida, mas podemos escolher nossos pensamentos e assim, indiretamente, porém seguramente, moldar nossa situação. Põe um homem paradeiro a seus pensamentos pecaminosos e o mundo todo se abrandará em torno dele, mostrando-se pronto para ajudá-lo. Afaste ele, seus pensamentos doentios e, uma maravilha, de todos os lados surgirão oportunidades para ajudar as energias e suas resoluções. Ele cita algumas passagens clássicas, importantes, memoráveis, do Evangelho, de outros lugares. Passagens muito bonitas que ilustram o que ele acredita. Por exemplo, tu serás aquilo que desejares ser. Deixa que o fracasso descubra o seu falso conteúdo. Não nas circunstâncias deste pobre mundo, o espírito, porém, o despreza e é livre. Não te impaciente à longa espera, suporta como alguém que compreende. Quando o espírito se ergue e assume o comando, os deuses estão prontos para obedecer. Ele diz que há muitas vezes um tempo de espera nessas adequações. Né? Bom, então ele aborda a questão em várias diretrizes, em vários aspectos da vida humana. Por exemplo, quando ele fala sobre a saúde e o corpo, Além disso, o corpo é o escravo da mente. Assim ele acredita, né? Em algumas teorias, alguns pensadores, não. É o corpo que vai dizer como a mente está. Um corpo com dor faz com que a mente perca a concentração, não consiga utilizar certos elementos, não é? Então, para ele, não. Para ele, o corpo é o escravo da mente. Ele obedece às operações da mente, quer elas sejam deliberadamente escolhidas ou automaticamente manifestadas. Sob o comando de pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente em doença, em decadência. Dirigido por pensamentos alegres e bonitos, ele se reveste de juventude e beleza, doença e saúde, como as circunstâncias têm suas raízes no pensamento. Para esse autor, não há exceção a esses elementos que ele coloca. Outros autores diriam que não é assim, que o caminho é outro. Para ele, na filosofia dele, no modo de entendimento dele, é o pensamento o elemento que precisamos cuidar, acima de qualquer outra coisa. Para aqueles que tiveram uma vida reta, prossegue o autor, a velhice será calma, será tranquila, impregnada de uma doce harmonia como um crepúsculo. Conheci recentemente um filósofo em seu leito de morte. Ele era velho, só em idade. Morreu tão suave e tão tranquilamente quanto havia vivido. Para dissipar os males de um corpo, não há melhor médico do que uma mente alegre. Para dispersar as sombras de um sofrimento e da tristeza, não há melhor conforto do que a benevolência. Por tudo isso, ele tem um capítulo específico no qual ele diz que este pensamento precisa ser trazer em si um objetivo. Uma pessoa que deixa a mente vagar para qualquer lugar, de qualquer maneira, estará dispersando energias, forças e dificilmente conseguirá a força adequada para que com isso molde sua circunstância. Então, ele fala que o objetivo, saber de fato o que se quer. Uma pessoa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, coisas contraditórias, belicosas, etc., não irá colher tudo isso. Circunstância ao redor dela, se moldará conforme isso que ela está fazendo. Ele coloca também as questões do pensamento em relação às nossas realizações existenciais. Então ele explica. Tudo o que o homem realiza e tudo o que ele deixar de realizar será o resultado direto de seus próprios pensamentos. Veja, não é a sua intuição, não é a sua sensação, não é a sua busca, não é a sua emoção, é o seu pensamento, segundo este autor com quem estamos conversando. Para ele, o pensamento tem essa determinação e força. Tudo que uma pessoa realizará ou deixar, para ele, será o resultante do pensamento dela. Sua situação também lhe é própria e não a de outra pessoa. Seu sofrimento e sua felicidade se desenvolvem somente em seu íntimo. É provável que muitos dos senhores pensem que por vezes foi assim e por vezes não foi. Quando foi assim, procurem identificar os caracteres, o que fez com que tenha sido assim. Houve uma colaboração entre fatores? O que fez com que tenha sido assim? O que você chama de coincidência? E quando não foi assim? Quais eram os outros atributos, caracteres que fizeram isso? Não é? Vamos pesquisar. Somos filósofos, não é? Mais adiante ele diz que ele trata de uma delicadíssima questão e que para a Inglaterra da época era muito, muito delicada. Havia questões na época extremamente dilemáticas, como, por exemplo, o trabalho infantil na Inglaterra, né, em 1903. Durante muito tempo, as crianças trabalhavam como carvoeiras. Elas ajudavam no ofício, um trabalho pesado, um trabalho grave, sobre vários aspectos da saúde. E havia um grande questionamento sobre isso na Inglaterra. Havia um grande questionamento, os sindicatos. Havia um grande questionamento sobre trabalho, sobre realização pessoal, sobre religiosidade. havia muitas discussões. Então, o tema que ele traz aqui, um tema hegeliano, trazia para a época várias consequências. E ele dizia o seguinte sobre isso: a verdade, na opinião do autor, a verdade é que o opressor e o escravo são cooperadores, ambos, na ignorância, e embora pareçam afligir uns aos outros, na realidade, afligem-se somente a si próprios. Aquele que tiver vencido a fraqueza e eliminado todo o pensamento egoísta, ele não será um opressor e não será um oprimido. O que ele será é livre. Assim pensava este filósofo, este pensador inglês. Mas ele não ignorava as falácias da época dele, que eram tantas. Ele dizia como o homem se distrai, como ele se ilude com tantas coisas, com luzes, com bobagens, com vaidades, com coisas insignificantes. Vejam essa parte na opinião dele. Um homem pode galgar os píncaros do sucesso mundano e mesmo os mais altos páramos do plano espiritual, e pode em seguida tornar a cair na fraqueza, na desgraça, simplesmente por permitir pensamentos que são arrogantes, egoístas, corruptos, que o então o domina. Qual é a solução para isso, na opinião do autor? Vigilância. Conseguiu um elemento melhor para a vida? Pois vigie, cuide, seja zeloso, seja prudente. Ele escreve da seguinte maneira: vitórias alcançadas através do pensamento reto só podem ser mantidas com a vigilância. Muitos se deixam afrouxar quando um sucesso qualquer está garantido, e então, decididamente, rapidamente, caem no fracasso. Por último, ele faz uma apologia belíssima. Aqueles homens, aquelas pessoas que fazem construir um novo mundo, um novo horizonte, não são aqueles que usualmente a sociedade premiará, condecorará, recomendará. Não. Vejam quem ele recomenda, quem ele agradece, quem ele enaltece nessas palavras. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Vamos repetir? Quantas vezes os senhores ouvem, às vezes, um pai, uma mãe dizer para um filho: não sonhe, meu filho, a realidade é tão dura, você não vai a lugar nenhum sonhando. E às vezes, na alma de uma criança, de um adulto, o sonho é fundamental. O sonho, às vezes, é a própria realidade, e não a realidade tal qual a definição social. Agora, como ajustar esses elementos constitui aí um dos problemas que temos tantas vezes na clínica. Para o Allen, isso não é um problema, não. Ele já tem isso muito bem determinado e, em 1903, ele escreve: os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, vamos repetir, o mundo visível é sustentado pelo mundo invisível, e não o contrário nesse autor. Do mesmo modo, os homens, através de todos os seus pecados, tribulações e sórdidas tendências, são alimentados pelas belas visões dos sonhadores solitários. Sonhadores solitários, compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios. Estes são os construtores do pós-mundo, os arquitetos do céu. O mundo é bonito porque eles vivem. Sem eles, a humanidade que labuta pereceria. Que responsabilidade larga na mão dos poetas, dos construtores, dos diletantes, dos sonhadores. Todo aquele que em seu íntimo, prossegue o autor, alimenta uma bela visão, um ideal elevado, um dia atingirá isso. Seja no próprio sonho, seja na própria poesia, seja por outros caminhos. Segundo o autor, sonhou com isso, em breve terá. E ele recomenda, olhem o que ele nos diz, claro, resguardada todas as medidas anteriores do texto, né? Todas as recomendações daquilo que ele considera promissor e producente. Ame suas visões, ame seus ideais, ame a música que toca o seu coração, ame a beleza que toma forma em sua mente, a amabilidade que reveste seus pensamentos mais puros, pois deles brotarão todas as situações felizes em sua vida, todos os ambientes agradáveis, se você simplesmente se mantiver fiel a eles. O seu mundo acabará se edificando. Muito bonitas essas palavras, muito inspiradoras, e ele termina a obra fazendo uma recomendação. Sabendo que os espíritos estavam inquietos em sua época, sabendo que o homem padecia e afundava em meio a, quer dizer, lutou tanto para conseguir as farturas que a Inglaterra de então propiciava, e afundava em angústias, em vícios, em brigas, em divergências, ele diz então, para que primeiro de tudo, para tudo isso, é importante acalmar este homem. O termo que ele usou para isso é serenidade. Um homem se torna calmo na medida em que passa a compreender a si mesmo como um ser de pensamento mais evoluído. Pois semelhante conhecimento exige uma compreensão dos outros como resultado do pensamento, e na medida em que ele desenvolve uma compreensão correta, e vê cada vez mais claramente. Serenidade, vejam. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior será seu êxito, sua influência, sua capacidade para promover o bem. Até mesmo o comerciante comum verá crescer em seu espírito tamanho êxito, na medida em que desenvolve uma maior autocontrole. Equanimidade, pois as pessoas sempre preferem lidar com alguém cujo comportamento é marcadamente mais semelhante. Tudo isso, o homem calmo assemelha-se a uma árvore que espalha sua sombra em terra sequiosa ou a uma rocha acolhedora em meio a uma tempestade. Ele faz uma citação. Quem não amará um coração tranquilo, uma vida equilibrada, cheia de doçura? Está falando das premissas de uma época, de uma busca existencial para uma época. As últimas palavras de Allen em seu livro são: segurai com a mão firme o leme do pensamento. Da barca das vossas almas repousa o piloto mestre. Ele apenas dorme, desperte-o. Autocontrole é uma força, pensamento reto é um domínio, calma é um poder que você tem. Dizei a seus próprios corações: aquietai-vos e ficai em paz. Gostaria de terminar com uma ilustração do Espírito de Pássaro de Pedro Caetano.